pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério, vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. E hoje tenho muito prazer em convidar o nosso amigo José Medeiros da Silva ao nosso estúdio para falar um pouquinho sobre a cidade de Macau. É uma cidade, é uma ligação mais importante entre a China e o mundo lusófono.
Isso, claro. Eu tive o prazer de voltar a Macau. Eu já tinha ido uma vez, mas foi uma viagem, na primeira vez, muito corrida. Uhum. Isso já faz uns 6 anos. Só cheguei à tarde, passei um pedaço da tarde, dormi, no outro dia de manhã eu tive que voltar. Eu vivi ainda em Xi'an. E agora não, agora já fiz uma viagem mais demorada, 3 dias... com as pessoas apresentando minha cidade, e eu pude ter uma emoção muito nova, muito especial.
Uhum. Macau é uma das regiões administrativas especiais da China, né? Como todo mundo sabe. No dia 20 de dezembro de 1999, Macau retornou à China, e antes dessa data, Macau foi colonizada e administrada por Portugal durante mais de 400 anos. Então, a cidade foi bem influenciada pela cultura portuguesa. Quem conhece a cidade deve notar que os nomes de ruas e lugares é em português.
Isso é o diferencial de Macau. Você conversando com qualquer lusófono, né? Uhum. Falante da língua portuguesa, de nacionalidade brasileira ou moçambicana, enfim, angolana, portuguesa mesmo, ou até aqueles que aprenderam a língua portuguesa, como chineses, que aprendem, uhum, como você, por exemplo, não tem, eles são unânimes, assim, são unânimes em destacar essa sensação especial que sentem quando chegam em Macau, uhum, justamente por esse diferencial da presença lusíada, uhum, né, naquele espaço.
Embora os nomes sejam escritos em chinês, né, caráter chinês, é ainda uma tradução pela pronúncia de português. As ruas têm nome em português, como, por exemplo, Avenida de Almeida Ribeiro, Rua Sul do Mercado de São Domingos, Avenida do Coronel Mesquita, são todos em português.
Sim, os nomes das ruas são em português. Imagine você chegando na China, que, uhum, que o idioma não é nada fácil para quem não tem contato, uhum, né? Porque primeiro que não é o alfabeto latino, uhum, então são caracteres. Você chega em Macau e você não fica perdido. Uhum. Você tem a sensação de que, mesmo não conhecendo nada, você não está perdido. Isso é um diferencial,
isso,
né?
Mesmo.
E como você destacou, as ruas citam personagens da história, uhum, que tiveram relações com Macau, e também até profissões. As ruas dos comerciantes, uhum, né? Tipo assim, comerciantes, eles têm outros nomes também. Uhum. Mas o beco de uma profissão, o beco da Rua da Felicidade. Então, uhum, você tem nomes muito familiares que
não
faz
é um
com
ambiente
que...
totalmente estranho, né?
Não, nada estranho, pelo contrário. Depois a gente passa a ter uma sensação, assim, muitos colegas até perguntam, em Macau fala-se português, né? É uma das perguntas que
acho que sim, né?
Sim, a resposta, digo, Macau é altamente internacionalizada, uhum, Macau fala inglês, Macau fala francês, Macau fala filipino, né? Macau fala, sim, agora 10% dos trabalhadores, uhum, dos hotéis, 10% então, população, uhum, da população de Macau fixa agora, uhum, são filipinos, né, que trabalham principalmente nessa rede hoteleira. Então, Macau fala inglês, Macau fala cantonês, né, que é um dialeto chinês, que é a principal língua falada em Macau. Uhum. E também Macau fala português. Uhum. Agora, você tem que encontrar onde eles estão falando. Eu tive o privilégio de, uhum, ficar em Macau conversando só em português. 3 dias. Né?
Sem dificuldade?
Só em português, porque os meus amigos, uhum, as pessoas com quem eu tive contato, que foram muitos, uhum, inclusive, eram falantes da língua portuguesa. Então, mostra que tem uma presença, uhum, essa presença cultural de origem portuguesa, uhum, é muito forte em Macau. Uhum. Eu até tive sensações especiais e uma felicidade especial em perceber que em Macau, por exemplo, esse conceito de lusofonia, né, que é um conceito que, se você perguntar no Brasil para as pessoas mais comuns, né, o que é lusofonia, talvez muitos vão pensar um pouco e vão dizer, sabem que tem alguma coisa a ver com Portugal, com a cultura de origem portuguesa, mas é como se assim não soubesse tão bem. Em Macau não, em Macau eles sabem o que é. Isso eu quero dizer que esse conceito de lusofonia, que seria uma identidade muito maior do que um território, né? Um território físico, seria um território cultural, em Macau, eu não posso falar dos países africanos, onde se fala português, ou outros espaços, mas eu tenho quase convicção de que em Macau é onde esse conceito está mais desenvolvido. As pessoas sentem a lusofonia. Tem até a festa da lusofonia todos os anos, onde agora mesmo, quando eu estive lá, estava acontecendo a festa, ia acontecer no final de semana, eu não fiquei para a festa, mas estive na preparação, vendo as barracas um dia antes. Então são pessoas do povo, pessoas simples, colocando a banquinha para vender produtos do Brasil, produtos de Angola, produtos de Portugal, produtos, enfim.
Atividades oficiais e também entre as pessoas mais comuns.
Sim, né, não só institucional, porque lá nós temos também um secretariado ligado, por exemplo, à comunidade dos países de língua portuguesa. Muitas atividades. Tem o Fórum Macau, né, que foi até inaugurado pelo primeiro-ministro, o Wan Chiapau, o ex-primeiro-ministro. E essa dinâmica de relacionamentos de Macau com esse universo falante da língua portuguesa, e esse universo que cultua e que valoriza essa herança, é muito forte. Eu fiquei realmente fascinado.
A cidade é pequena, mas a posição é muito bem maior.
Sim, é isso que eles... que você falou de forma muito maravilhosa, esse aspecto. Macau é pequeno, mas o que Macau se projeta é muito grande. O poder de Macau, a força de Macau, a força cultural de Macau, transcende aquele espaço tão pequeno, né, que você pode circular até em um dia.
Muito impressionante.
Sim, é impressionante isso. E também, nesse sentido, as pessoas com quem eu estive me relacionando fizeram questão de enfatizar que depois que a China retomou Macau, né, a administração de Macau, e você já mencionou aqui, em 1999, né, em 20 de dezembro, aliás, a rádio fez uma transmissão histórica, né, em português, eles mencionaram que depois da transição, depois da passagem, Macau só tem se desenvolvido, não só no aspecto material, né, econômico, mas também na preservação e na expansão desse aspecto diferencial de Macau, que é o aspecto da língua portuguesa, dessa cultura que Macau herdou. Eles fazem questão de destacar que a vinda para a China, que era uma preocupação, né, de muitas pessoas, principalmente no mundo ocidental, será que quando Macau passar para a China vai perder essa característica?
Sim, mas pelo contrário.
Pelo contrário, se desenvolveu e é muito, muito valorizado isso pelas autoridades.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Você visitou alguns lugares históricos da cidade?
Eu visitei, como nós acabamos de falar, Macau é pequeno, né? E fiz uma visita acompanhado por alguns macaenses tradicionais. Destacando, uma das visitas que me chamou muita atenção é o Museu Marítimo, que é um museu muito moderno. E Macau, imagina, não existiria sem a navegação, né? Então, Macau é a porta, é a saída do continente, digamos, para o mar. Você sai dali, já está no mar. Então, eles fizeram um museu moderno, onde aproveitaram o máximo da tecnologia que existe com as coisas tradicionais. Então, um museu interativo, em que você aprende, em que você vê a história de Macau, os diversos aspectos da vida social ao longo de determinados períodos. Então, me chamou muita atenção a visita a esse Museu Marítimo. Também, claro, estive ali naquela praça tradicional, no Largo do Senado, né, naquela igreja São Paulo, né, as ruínas da igreja São Paulo. Um lugar que também recomendadíssimo.
É lugar imperdível para quem visita.
Sim, ali você não pode deixar de ir.
É um símbolo.
Tem que tirar
uma foto lá.
Tem que tirar. Se não tirou, não foi a Macau. Mas é tudo perto. E também um lugar que eu particularmente gosto, sinto algo diferente, é a Gruta de Macau. A Gruta, aliás, de Macau não. A Gruta de Camões, né? Onde levanta-se uma hipótese de que o grande poeta da língua portuguesa, o maior poeta, considerado o maior poeta da língua portuguesa, Luiz Vaz de Camões, esteve e morou ali naquela gruta. Então, é um espaço que mostra como é que os humanos são capazes de se deslocar por lugares tão distantes e criar raízes, enfim, e fazer versos e deixar suas marcas. E ali, Camões está ali, já é algo que, ter estado ali e aquilo está preservado, é algo que nos transmite assim, transmite uma força de que o que nós estamos fazendo hoje, na verdade, é uma continuidade do que muitos dos nossos ancestrais já fizeram, né?
Sim.
E com mais dificuldades, porque agora a gente tem avião, tem não sei o quê, vem da Europa, tem instrumentos de tradução, né? Tem mais tradutores, e naquele período eram muito difíceis as conexões entre os humanos. Por isso, talvez, os grandes conflitos, né? Culturas se encontrando completamente desconhecidas, não sabia nem que existiam, e natural conflito. Agora, eu acredito que com esses novos instrumentos de mediação e de compreensão entre as culturas, a possibilidade de que as culturas se conheçam, convivam em harmonia, né? E aproveitem uma da outra, o que a outra tem de especial.
De forma de harmonia, né?
E Macau está ali. E, por exemplo, ao lado mesmo da Gruta de Macau, você tem um cemitério chamado Cemitério Protestante, em que você tem ali, por exemplo, sepultado um estrangeiro, um missionário estrangeiro, parece-me que escocês, que foi o que traduziu a primeira tradução da Bíblia em inglês. Né? Em inglês. Imagina que isso em termos de tradução cultural, né? Assim como muitos outros missionários traduziram os clássicos chineses também, como as obras do Confúcio, né? Nós temos o Padre Guerra, que morou em Macau 50 anos, que traduziu quase todos os clássicos do Confúcio. Então, essa mediação entre cultura, o esforço dessas gerações é algo que precisa ser observado, ser visto e ser transmitido.
A cidade tem uma cultura muito profunda, né? Nasceram muitos escritores, poetas da cultura chinesa e também cultura ocidental. É uma mistura.
Eu acho que essa mistura, Macau, a gente poderia até dizer, Clara, que Macau está preparada para se conectar com o mundo. Então, não só em termos simbólicos, porque essa conexão já existe, mas nós podemos aprender muito com Macau. Como conviver diferentes culturas, encontrar, também, apesar das contradições, encontrar harmonias. Né?
E também religiões.
Religiões, você mesmo, você vê ali onde você falou.
Tem templos e também igrejas.
Sim, na igreja, nas ruínas de São Paulo, você afasta 10 metros, 10 metros, não estou falando brincadeira, você já tem um templo budista, né, ali, então, ao lado, convivendo em harmonia.
Sim, muito
isso é o valor especial de Macau.
Sim, eles aceitam.
Sim, né?
Aceitam diferenças.
Sim, sim. Cada um vai seguindo o caminho que vai sentindo melhor, né? E Macau está muito preparada para isso. Macau pode ensinar muito ao mundo, principalmente a esse mundo lusófono.